Crianças sabidas.
Trilhinhas Amazônicas. Episódio 3. A arte, educação e os líderes do futuro.
Oi pessoal, este é o último episódio do Trilhinhas Amazônicas. Eu sou a Kemini Tahara, jornalista da empresa Brasil de Comunicação.
Eu sou Caetano Farias, o explicador. Nesta série, já aprendemos sobre a Amazônia e a reunião que vai acontecer em novembro em Belém, a COP30, onde vão ser discutidas as ações para que a crise climática não fique pior do que já está.
Eu sou a Maria Eduarda Arcoverde, a perguntadeira. No segundo episódio, conhecemos as histórias incríveis escondidas na floresta. Como os cientistas estão monitorando a situação dos bichos e do ar na Amazônia? E os projetos de desenvolvimento sustentável no turismo e na bioeconomia?
Hoje, vamos saber como a arte, educação e a juventude estão ajudando na conservação da floresta e na conscientização sobre o problema do aquecimento global. Começando pela arte das palavras, com o escritor e poeta indígena Tiago Raqui, do povo Maué.
Ele disse que começou a escrever para contar sua própria realidade para as crianças da floresta.
Na escola, eu sempre encontrei livros que não tinham nada a ver com a minha realidade. Falavam sobre tubarão, e eu nunca vi tubarão, nem em televisão que não tinha. De frutas era maçã, era morango, era pera, que eu nunca tinha comido sequer. Então, eu me sentia perdido na literatura que nos enviava para as escolas quando era pequeno. Então, quando eu escrevo hoje, eu escrevo pensando nos meninos e nas meninas, nos curumins e nas cunhantãs, nascidos iguais a mim, nascidos no meio da floresta, que ando de canoa. Eu escrevo com elementos locais para que o aluno possa se sentir naquela canoa que está na história. O leitor possa se sentir comendo aquele tambaqui com farinha que nós comemos aqui. E não um atum que nunca vimos, mas que está no livro lá.
Tiago tem 17 obras publicadas, além de participação em diversas coletâneas.
E como esses livros podem fazer as pessoas entenderem a importância dos povos indígenas e da preservação da floresta?
São histórias de quem conhece muito melhor o ambiente, né, Madu? Assim, a gente conhece as histórias de quem vive na floresta, contadas por eles mesmos.
Nada sobre nós sem nós.
Quando a gente começa a ter uma voz mais ativa, nós não podemos mais ficar silenciados. É necessário sim dizer algo, expressar nossas dores, porque o mundo não pode olhar só para a Amazônia, imaginar uma floresta e esquecer o povo que vive nela, que o ser humano, que são as culturas indígenas, que ao longo de séculos e séculos cuidaram de uma forma harmônica, convivendo com toda essa biodiversidade amazônica, sem destruir.
Já quero ler um livro do Tiago. E o que mais temos de arte na Amazônia?
Uma das manifestações culturais mais conhecidas da região é o Boi Bumbá de Parintins.
Parintins é uma cidade do estado do Amazonas, quase divisa com Pará. Todo mês de junho, o bumbódromo recebe o desfile dos bois, caprichoso e garantido, num duelo do azul e do vermelho, que dura 3 noites. O espetáculo se destaca pelas cores, luzes, vestimentas, adereços, danças e músicas.
Ah, eu já vi na televisão. É muito bonito mesmo. Mas o que essa festa tem a ver com o meio ambiente? Não é uma disputa entre dois bois? Tipo um desfile de escola de samba no carnaval?
A arte é muito mais do que diversão, Madu. Vamos ouvir a Marciele Albuquerque, indígena do povo Munduruku e Cunhã Poranga, do boi caprichoso, o boi negro que carrega a cor azul.
A Cunhã Poranga é a moça bonita, guerreira e guardiã, que expressa a força através da beleza. É uma das personagens obrigatórias na disputa do bumbódromo. Ela é avaliada pelos jurados em critérios como beleza, simpatias, roupas e movimentos. Mas a Marciele é muito mais do que isso.
A ponta do chifre é a lança que avança.
A
arte, ela desperta o senso político. Quando você está na arte, você começa a questionar. Através do questionamento, você começa a buscar respostas, começa a querer lutar por algo, por um lado. Foi assim que despertou o meu. Ninguém chegou sendo a política tradicional direta. Então, através da arte, consegui ter esse senso bem crítico, que a gente consegue ver, vamos lutar coletivamente, qual é o nosso lado? Então, a arte, ela tem essa força de unir e lutar coletivamente de uma forma mais leve e até furar bolhas.
A Marcelle é formada em administração e ativista contra as mudanças climáticas e a fome. Já participou de eventos como a Semana do Clima da ONU, em Nova York, e da Conferência da Juventude pelo Clima, promovida pela FAO, em Roma. Quando se trata da defesa da floresta e de buscar soluções para a crise climática, ela garante que até a rivalidade entre os dois bois é superada.
Sem dúvida, os dois bois vêm abrangendo temas, né, que a gente vem sofrendo, como a crise climática mesmo, trazendo figuras importantes para que possam ter mais força na sua voz. Os dois bois estão muito em contexto do que está acontecendo, então isso é muito importante, eles estarem dentro da arena, mas fora também ter o posicionamento, ter o esclarecimento das causas. A gente tem esse apego à abordagem da Amazônia, da preservação dos povos tradicionais, então eles têm que estar inseridos no festival. Então acho que a mensagem é essa, abrir espaço para pessoas que nós falamos. Nunca mais falar de nós sem nós.
Não falei que era nada sobre nós sem nós.
Exatamente, Caetano.
E na educação? O que o Rafael preparou pra gente?
Hoje, traremos exemplos de iniciativas na área de educação que buscam conscientizar, em primeiro lugar, os povos da floresta, mas também quem vive nas áreas urbanas da região amazônica. Vamos começar pelos ribeirinhos, ou beiradeiros, que são afetados diretamente pelas cheias e secas dos rios, a cada dia mais intensas.
Quem vai explicar o projeto é a Alberta Pacheco, coordenadora do Núcleo de Inovação e Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Fundação Amazônia Sustentável. O projeto que ela fala é na comunidade do Tumbira, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, no município de Iranduba, no Amazonas.
Dentro dos nossos projetos complementares, a gente tem um projeto que trabalha a educomunicação, que é o Repórter da Floresta. A gente tem um projeto que é o Incenturita, que trabalha a leitura e a escrita. A gente tem práticas agroecológicas, que a gente trabalha a questão de produção de hortaliças, criação de aves. E tudo isso que a gente trabalha com os alunos, no contraturno, é levado para o complemento da merenda escolar.
Os estudantes participam dos projetos no contraturno das aulas. A conservação da floresta é um dos pilares das atividades. E a Amazônia é uma grande sala de aula, onde se desenvolve a equidade, a justiça, o respeito, a ética e a liberdade das pessoas que vivem na floresta.
E os povos indígenas? Como eles entram nisso tudo?
Bem lembrado, Madu. Vamos sair da escola no Igarapé de Tumbira para uma escola indígena em Rondônia, no município de Cacoal. Lá, a professora Maria do Carmo Barcelos, conhecida como Maria dos Índios, trabalha com a formação dos professores indígenas, aproveitando o grande conhecimento que eles têm sobre a floresta.
Nesse material, nas escolas, a gente aborda as mudanças climáticas e tem uma pegada intercultural, partindo do conhecimento tradicional para o conhecimento científico, né? Então, a gente começa a falar dessa história das mudanças climáticas buscando os sinais da natureza. Por exemplo, quando as cigarras estão cantando muito, a chuva vem, né? Quando o sapinho, não sei o que, coacha muito, vem a chuva, vai chegar a seca. E a partir daí a gente começa a buscar o entendimento, especialmente que os mais velhos têm, né? No material tem uma coisa muito de trabalho interativo, de atividades que as crianças têm que buscar a resposta.
Assim, as crianças vão aprendendo com os mais velhos os sinais que a natureza dá sobre a crise climática.
Muito legal mesmo! Esses livros são em português ou nas línguas dos povos?
A gente produziu livros, um para cada povo, porque cada povo tem uma história. A gente não produziu esses materiais na língua, porque as línguas ali naquela região, nenhuma delas está sistematizada. Então, o português, na verdade, é a língua que eles têm usado.
Aprender português também é importante para os indígenas entenderem melhor os seus direitos e lutarem por eles.
Com certeza, Caetano. A linguista Altaci Cocama...
Guardiã da Amazônia.
É, ela se identifica como guardiã da floresta.
Que lindo!
Então, a Altaci trabalhou muito tempo ensinando português para os parentes indígenas. E agora ela atua na Força Tarefa Global para uma Década de Ação pelas Línguas Indígenas, da Unesco. Um dos trabalhos atuais é ajudar no levantamento dessas línguas, para que não se percam nos próximos anos.
O Brasil tem pelo menos 274 línguas indígenas, faladas por 305 etnias, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010. Mas a contagem varia e existem muitas formas que não estão nesses registros oficiais.
Eles dividem entre língua e dialeto, né? E essas classificações não contam com línguas indígenas assobiadas, as línguas indígenas de sinais, as línguas assopradas, né? E línguas que estão sendo acordadas hoje, né? As línguas em retomada, o Nordeste todo está em retomada de língua, não conta nenhum dado desse. Nesse sentido que o próprio movimento da década das línguas indígenas, próprios indígenas na realidade, estão fazendo esse levantamento, né, das línguas indígenas que tem no Brasil.
Línguas que estão sendo acordadas? Cada coisa mais linda que a Altaci fala.
Lindas demais, Madu. Ela explica que cada língua guarda vários saberes diferentes, que são importantes para toda a humanidade.
Tudo que existe na Amazônia tem um significado para os povos indígenas. Tem uma história, tem uma narrativa de origem e tudo mais. Essa planta que tem uma raiz que retira o mercúrio da água é uma história da árvore protetora, na língua indígena. Se não fosse pesquisado a fundo, seria só uma árvore protetora. Quando o pesquisador viu a história, foi fazer o teste no laboratório e realmente comprovou que a raiz dessa árvore, que fica à margem do Solimões, retira o mercúrio da água. Então, um saber guardado dentro do povo está contribuindo para deixar o rio limpo.
Altaci faz um apelo a todo mundo. Salvar as línguas indígenas é salvar o planeta.
Campanhas que nós chamamos de reflorestar mentes. As alternativas que o mundo tem hoje para voltar a ser um planeta sustentável e que possa dar uma condição de vida melhor para a população. Precisa haver também uma campanha para divulgação da importância das línguas indígenas para salvar o planeta, né, para frear o aquecimento global. Tem as línguas indígenas de todos os biomas. Então, se houver financiamento para o fortalecimento dessas línguas, com certeza isso vai salvar todos os biomas do Brasil e, com isso, contribuir para salvar o planeta.
Reflorestar mentes? Amei! E os jovens, já estão com as mentes reflorestadas?
Muitos da Amazônia estão, sim. Eles já sabem que não se trata mais de deixar um mundo melhor para os nossos filhos. O futuro catastrófico que os ambientalistas dos anos 80 e 90 alertaram já chegou.
E eu acho que nós jovens, a gente agora pensa sobre isso nesse contexto de urgência, mas também no contexto de que a gente não fala só para as próximas gerações, né? Eu acho que no passado se falava muito do tipo, o que a gente vai fazer para as próximas gerações? E agora a gente fala também dos impactos que a gente sente na nossa geração, que a gente também trabalha para que as soluções sejam criadas agora, para que a gente ainda, né, nessa jornada de vida, tenha os resultados e viva também isso, né? Então, o que a gente também pode reduzir, o que a gente também pode mudar, não só para as próximas gerações, mas para a gente que ainda vai estar nessa geração, né?
Essa é a Karina Penha, de 28 anos, moradora de São José de Ribamar, na parte amazônica do Maranhão. Ela é bióloga e uma das idealizadoras do Movimento Amazônia de Pé, criado em 2022.
Hoje nós temos uma coalizão de 350 organizações que são parceiras diretas e que constroem, né, o movimento da Amazônia de Pé junto com a gente, como também a gente tem os ativistas, que são pessoas que acessam os nossos dados, que contribuem diretamente com a Amazônia de Pé, que se cadastraram no nosso site, porque uma das ferramentas centrais que a gente tem para essa mobilização nacional é a criação de um projeto de lei de iniciativa popular pela proteção da Amazônia. Então, essa é uma inovação que a gente traz também, né, que é construir mobilização através de uma ferramenta política, que é o projeto de lei de iniciativa popular, que para a gente alcançar esse projeto, né, para que ele chegue no Congresso, a gente precisa mobilizar a assinatura física de 1,5 milhão de pessoas.
Já quero assinar também, pela Amazônia de Pé.
Ih, Madu, valeu pela empolgação. Mas para assinar esse tipo de coisa precisa ter título de eleitor. Lembra que a gente falou na série sobre eleições que precisa ter 16 anos para ser eleitor ou eleitora no Brasil?
Ai, é mesmo. Ainda faltam 7 anos para mim.
Mas nós, crianças, podemos ajudar divulgando o site e pedindo para os adultos assinarem. Você encontra todas as informações no endereço amazoniadepé.org.br.
Muito bem, Caetano. Vamos agora conhecer a Rayara Barros.
Meu pai é o Raimundão, né? Ele é primo legítimo de Chico Mendes. E automaticamente a gente é inserido, né, nesse local, né, de luta socioambiental. Então, desde criança, eu já via meu pai, né, participando das atividades, né, e tudo mais, construindo junto com os companheiros. E daí, quando eu comecei a entender mesmo sobre o movimento que ele fazia parte, eu comecei a participar também. Comecei a ter interesse e saber que um dia quem estaria no lugar dele seria um dos filhos.
A Rayara é filha de Raimundo Mendes de Barros, o Raimundão, primo do seringueiro e ambientalista histórico Chico Mendes. Aos 20 anos, ela comanda a Associação de Produtores e Produtoras Agroextrativistas do Seringal Floresta e Adjacências, na comunidade Rio Branco, município de Chapuri, no Acre.
O seringueiro, sindicalista e ativista político Chico Mendes, foi assassinado em 1988, aos 44 anos, justamente pela defesa que fazia da floresta e contra o desmatamento. Ele também lutava por melhores condições de trabalho. Rayara nasceu quase 20 anos após a morte do primo, em segundo grau, e tem na luta de Chico Mendes sua grande inspiração de vida.
Realmente, o futuro, né, da Amazônia está nas nossas mãos. É uma tarefa nossa a gente correr atrás de alguma forma de adiar, né, o fim do mundo. E me inserir, né, tipo, nesse local onde eu tô, porque eu sabia que um dia quem estaria no lugar do meu pai seria eu. Seria meus irmãos, né, seria os jovens, né. E eu acho que nós somos, sim, responsáveis. Juntar em tantos outros jovens, né, que tem por aí. Eu sempre digo que não é só a juventude de reserva, né, que tem que estar nesse local de luta, né, e tudo mais. Acho que a juventude também da cidade tem que estar, porque não afeta só a gente que está aqui dentro, afeta a todos. Então seria muito fundamental, né, todas as pessoas participarem, porque daqui a um tempo, se a gente continuar da forma que está, aí não tem futuro para ninguém.
Essa luta tem mais de 40 anos. Como a gente faz para mais pessoas entenderem a importância da Amazônia?
É difícil mesmo, Madu. Mas tem muita gente boa trabalhando para isso. Olha o que a Lídia Guajajara tem feito.
Teve muita essa necessidade da gente falar, né, povos indígenas falar da gente, porque a gente sempre via as pessoas contando, né, a nossa história de forma errada, de forma equivocada. Então, até a minha ida para as redes sociais, por exemplo, foi essa questão de necessidade também, então, de pessoas ali pautando a questão, né, levando conhecimento, está reeducando a sociedade através da presença indígena nas redes sociais. Tem palestras, as pessoas chamam a gente para, né, pautar a questão indígena. E a minha vinda, inclusive, para o serviço público foi até consequência desse meu trabalho, né, questão da pauta da juventude, vem também de movimentos jovens.
A Lídia Guajajara tem 27 anos e é do território indígena Arariboia, no município de Imperatriz, no sul do Maranhão. Atualmente, ela mora aqui em Brasília e trabalha no Ministério dos Povos Indígenas. Também integra o Coletivo de Comunicação Mídia Índia e a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a AUMIGA.
A Lídia também fala sobre reflorestar mentes.
Eu acredito que é possível a gente mudar, né? A gente usa muito uma frase das mulheres indígenas, que é reflorestar mentes das pessoas. Não basta só reflorestar o meio ambiente, as florestas. A gente agora está numa missão de reflorestar a mente das pessoas, né? Todo esse movimento, eu acredito que vai dar, assim, um resultado muito positivo. As pessoas também precisam só chegar mais, né, aos indígenas, se aproximar mais desse conhecimento, porque é um conhecimento ancestral que faz muita diferença, mas que o nosso meio ambiente traga isso, essa reflexão para essas pessoas, que ainda é possível fazer essa mudança.
Nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia.
A gente gente está vivendo o território da Amazônia muito próximo de um ponto de não retorno, né? Se a gente continua fazendo da mesma forma, ou se a gente continua fazendo o uso da terra como ele é feito agora, nesse mesmo formato, nesse nível de destruição, de devastação, a gente pode muito facilmente chegar ao nível de não retorno em que a gente consiga, enfim, né, ter a Amazônia sem função de floresta.
Eu acho que lutar pela Amazônia é lutar pela vida. Nunca se vive sem uma água, não se vive sem um ar puro, né, pra gente respirar. Então, lutar pela Amazônia é lutar pela vida. Muito queria, né, que esse jovem se chegasse pra gente e visse o encanto que é a gente preservar, né, as nossas florestas, de viver dela, né, que dá muito pra viver dela.
Que nós somos a geração que pode decidir, mas também que pode, né, fazer muita diferença. Então, se a gente não se mover agora, é impossível que outras pessoas, né, se conscientizem. Muita gente não leva a sério o que está acontecendo, né, não só com a Amazônia, mas com outros biomas, que é muito importante a gente levar em consideração os biomas. Né? Tem biomas que estão queimando e que muita gente não sabe, porque acha que a Amazônia é mais importante. Então, todos os biomas importam.
A COP30 será em Belém, no Pará, em novembro. Os alertas para a necessidade de cuidados extras com a Amazônia estão sendo dados há bastante tempo.
Como diz o pensador e escritor indígena Ailton Krenak, ideias para adiar o fim do mundo existem, mas falta a decisão de colocar as coisas em prática.
Este foi o último episódio do podcast Trilhinhas Amazônicas, uma parceria da Rádio Agência Nacional com a Agência Brasil. São dois serviços públicos de mídia da ABC, a Empresa Brasil de Comunicação. Eu sou Caetano Farias, o explicador.
Eu sou a Maria Eduarda Arcoverde, a perguntadeira. A Kemily Tahara fez o roteiro baseado na reportagem de Rafael Cardoso.
A apresentação e montagem também são de Kemily Tahara.
A edição e coordenação de processos são de Beatriz Arcoverde, que também faz a implementação web junto com Lincoln Araújo. Caio Freire Cardoso Oliveira grava o título dos nossos episódios. Trabalhos técnicos de Jaime Batista e Tony Godoy. A arte é de Caroline Ramos. Interpretação em Libras, da equipe de tradução da EBC. As músicas tema originais do Crianças Sabidas e do Trilhas Amazônicas são de Ricardo Vilas. Também usamos a música Japura River, de Wakti e Philip Glass, e Malu Dudu, Boi Preto, Toada do Boi Bumbá Caprichoso, de Adriano Aguiar, Tomás Miranda e Jean Souza.
Vamos ficando por aqui.
Até a próxima!